Não, Lielson não está escutando a gente.
O que será que houve?
Pifou
Caiu a.
o. Não, pifou o fone.
Ih! Ó, tá pegando o fone lá. Vai
É.
pegar o fone? Então, agora a gente começa a observar o Lielson, né? Ver o que que o Lielson vai fazer.
Isso, é. Cara, eu
Ele
acho.
não
Posso
caiu.
responder essa do Halloween?
Pode?
Porque eu acho que isso, sabe, o Papai Noel é a prova viva de que não faz o menor sentido nada. Um cara gordo de barba branca com pullover em dezembro no Brasil. Não faz o menor sentido. O Halloween é fichinha perto do Papai Noel. Enquanto a gente
Sim.
comemorar o Papai Noel, acho que né, vai ficar aí o Halloween também, cara. Mas, Carol, vocês é que são os.
Eu perdi a pergunta, se o Líbero puder responder, porque bem na
Vou
hora eu sem
responder,
querer bati
passo
na
para.
mesa aqui, e aí o meu som oscilou e eu tive que colocar uma caixinha de Bluetooth, por isso que eu tô sem fone. Eu vou desligar o microfone, meu microfone toda hora que eu não estiver falando para não dar eco, beleza?
Beleza. Não, a pergunta é a seguinte, essa coisa cultural, assim, ó, o Halloween é uma festa de fora imposta aqui para nós. E minha pergunta é, o que que você acha disso? Você acha que o Halloween tem um significado aqui para nós? Que nem o Esquema falou essa coisa do Papai Noel? Ou e que significado seria esse? Como é que a gente pode usar isso aqui? Como é que é o lance do Halloween? Para você e para Carol, né, a pergunta.
Pois é, é sempre uma polêmica, né? Mas acho que tem um pouco a ver com o que o Rodrigo falou, assim, o Halloween é o de menos, tem tantas coisas, mas eu gosto, sempre, são as polêmicas que sempre vêm, né? Daí, é Halloween ou é dia do Saci?
Eu acho que sacanagem é dar patinete pra Saci. Mas pode continuar.
A gente, todo mundo concorda, né, que podiam valorizar muito mais o nosso folclore, que eu acho genial, tem várias possibilidades aí que não foram exploradas ainda, só foram exploradas no âmbito, né, da linguagem infantil, que, nossa, a gente tem alguns monstros bem bacanas aí que tirando. Eu vi já um curta do Saci de terror. Mas
Oh,
olha, ainda tá
tem um
bem.
seriado na Globoplay. Tem um seriado na Globoplay que eles deram uma atualizada nos mitos brasileiros. Porra, ficou bem legal, cara.
Teve também o da Netflix lá, Cidade. Como que
É, então, mas é da. Não, é da Globoplay, não é da
Esqueci.
Netflix.
Ah, é? Cidade Invisível.
Cidade
Cidade
Invisível.
Invisível.
Eu
Da
gostei
Globoplay.
bastante. Eu gostei bastante. Pelo menos estão tentando resgatar do universo da infância, assim. E eu acho que tem que aproveitar. Mas eu acho que tudo é válido. Para mim, vai falar de terror, vamos. Tamo aí, e eu acho que a gente tem que agregar, talvez a gente fazer um pouco antropofagia aí, né, que dizem, vamos pegar isso daí, vamos transformar em saci, vamos meter o nosso aí e transformar, e acho que não precisa, então eu acho o máximo, assim, de a gente tentar trazer um pouco do nosso ali, mas não sou tão crítica assim, sabe, da gente trazer outras coisas, porque não adianta a gente hoje em dia ainda mais, né? A gente está sempre em contato com todas essas outras culturas aí. Acho que tem que trazer também o que acontece no México, que eu acho muito maravilhoso lá, da Festa dos Mortos. Acho, tipo, maravilhoso nessa pegada de terror, assim. Acho que tem que agregar aí. Deve ter alguma coisa aí mais na América do Sul também, que deve ter muita coisa bacana aí. É Cidade Invisível do Netflix, isso aí.
É, eu acho que eu falei errado, porque já tem quatro pessoas falando que eu tô errado, então algo me diz
Não,
que
e
não é da.
eu tô com a aba do Netflix aberta aqui, o Cidade Invisível está lá. Aí
É,
entra
do
essa questão de
Netflix.
ser uma produção da Globo ou não, que eu não duvido que seja, que eles tenham feito um contrato que esteja nos dois, né? Sei lá. Mas
É,
tá no
mas é bom, pode
Netflix.
ser.
Curupira é genial, eu adorei. Adorei.
É,
Tem que ver.
eu acho que o Escama que é da Globoplay é uma outra, ou porque eu lembro muito de Cidade Invisível na Netflix também.
Pode ser outra.
Sabe, vou falando de personagem de terror. Já comento, Rogério. Engraçado vocês falarem disso. Não sei se vocês acompanharam recentemente no Twitter, essa semana, mesmo semana passada, teve uma treta por causa de terror e de uso de personagens folclóricos brasileiros, né? Foi feito um filme no não sei qual estado sobre com Curupira. Tipo, minha memória tá ótima, não lembro de nada.
Não, eu tô ligado, eu tô ligado.
Você sabe melhor, então, do que eu tô falando?
Olha, eu não sei qual que é o estado também. Eu acho que é do norte o estado, acho que é o Amazonas. E eles fizeram um filme lá, no estilo moldes americanos, é aquela coisa que a gente faz aqui no Brasil, moldes americanos, e o Curupira era representado como uma daquelas criaturas assustadoras. Ele era um monstro, né? O mal. E daí a crítica que o pessoal fez era de você se apropriar, porque a gente fala de mito, né? Fala como se fosse de folclore, só que a gente tá falando de uma cultura que tem todo um significado ali para o indígena, para o pessoal do estado. E daí os caras retratavam aqui no Brasil como se fosse uma coisa maligna. Daí o pessoal começou a contestar isso. E tem outros casos ainda, né, Lelso? Porque, por exemplo, os caras vão fazer agora uma série, um filme com Elijah Wood fazendo o Zé do Caixão. E daí o Coffin Joe. Talvez, Carol, talvez vocês saibam melhor que eu, assim, eu vi só por cima, que daí o pessoal questionando, né? Mas, pô, como é que os gringos vão falar do nosso Zé do Caixão, né? Como é que vai ser isso? E o outro ainda é o caso lá da Mulher Maravilha brasileira, né? A amazonense lá, a Yara Flor, que a galera critica, porque eles fizeram uma Mulher Maravilha do Amazonas, que é indígena, e que todo o panteão dela são, digamos assim, a Cuca, o Curupira, o Boitatá, nos super-heróis da DC, só que isso é feito por gringos. Então, assim, tipo, você fica aquela coisa de estranhamento, né? De você ler, porque não pra nós, principalmente, fica que nem aquela graphic novel lá dos Gêmeos, lá, o Day Tripper, em que a baiana explica pro paulista o que, que é Iemanjá. Porque é uma coisa muito corriqueira, não é todo mundo no Brasil. Sabe aqueles pequeno absurdo, assim, que você quebra totalmente a imersão, assim? E daí a galera tava falando de apropriação, de cultura, de, né? Mas só jogando aqui, né? Porque acho que tem essa coisa da gente. Porque eu sou bem na linha da Carol, porque cultura é feita pelo povo, né? E somos todos povo. Se a gente comemora o Halloween, não é assim, tipo, ah, vamos valorizar por decreto, né, a nossa cultura. A gente. Tem uma série de empresas, de meios, de mídia, a gente sabe que não é, mas é o que o povo faz, né? O sucesso vem da galera aderir, né? E é um negócio assim que é meio... Se tivesse um controle, né? Que nem eu sempre lembro de Transformers, né? Os quatro primeiros filmes horrorosos estouraram bilheteria e tal, e o quinto naufragou. E daí a galera... É a culpa do IMDB lá, que deu... Do Rotten Tomatoes, que deu nota ruim pro filme e ninguém foi ver. Não. A galera parou de ver, sabe lá Deus por quê, não foram ver. Encheram os cinemas pros primeiros e não foram ver o último. Né? Só pirando, gente, que começa devagar.
Então, mas assim.
Só pra fazer a minha. Desalma, que é da Globoplay. O Jonathan colocou, e Desalma é bem de terror e é bem legal. Com a Cássia Kiss mandando bem pra caralho, cara. Aquela mulher, eu tinha medo de olhar pra ela na tela, cara. Porra, sensacional. E ela é mó boazinha na vida real, assim, ela fez uma bruxa do mal, assim. Coreana tá falando que eu tô careca. Pois é, rolou um probleminha na hora de uma troca entre o número 6 e o 3 na hora de passar a máquina. Daí, sabe aquela coisa de comédia romântica que a namorada passa. Ela... Aconteceu isso.
Exatamente. Ficou bom,
não, mas tá maneiro, Scam. Olha só. Eu trouxe essa questão porque... Eu sou da linha antropofágica. Eu acho que a gente pode engolir tudo e tal. Eu não vejo nenhum problema dos gringos pegarem a nossa cultura e fazer. Só que, para mim, a questão é quando a gente cai para a grande indústria. Né? Não sei se vocês tiveram a infelicidade de assistir o Old Boy feito nos Estados Unidos e o feito na Coreia. Tipo, assim, é brutal a diferença. Não. Né? É um que não entendeu nada do que se tratava e só pasteurizou ali para ficar palatável pro público médio.
Então, e não é um cara qualquer. Não é um cara qualquer. Quem foi o Spike Lee.
Mas é o típico filme de estúdio, né? Você vê que é um filme de produtor, assim, que você paga uma nota para ter um diretor de alta estirpe, de alta qualidade, só para dar... Eu pago mais o Spike Lee para poder botar o nome do Spike Lee lá, dirigido por, do que pro cara... Fazer a direção de fato, sabe?
Mas o Spike Lee caiu muito no meu conceito. O Spike Lee caiu muito no meu conceito ali, cara.
Ah, esse filme é ruim, né? Esse filme é muito ruim. Mas, cara, boa parte dos diretores fazem esses filmes de produção. David Lynch fez. O próprio David Lynch, o maluco, né? O maluco maravilha dos Estados Unidos. Enfim, deixa eu voltar um pouco, senão a gente vai para um outro lugar com essa história. É, eu sou super a favor de os gringos querem usar as lendas brasileiras, peruanas, bolivianas, mexicanas, conhecimento cultural, misturar tudo, fazer... Bora lá, vamos fazer. Só que tem um ponto em que você precisa dar aquela estudadinha, né? Dar uma pesquisadinha, porque tem um ponto que você vai ser ofensivo. Você precisa entender onde você está pisando. Isso é óbvio de qualquer um que vai fazer um roteiro, né? Você estuda sobre o que você vai falar, você pesquisa, né? Então, assim, eu não vejo problema de os gringos virem fazer. Eu não vejo problema da gente fazer aqui também. Ah, Thalita. Oi, Thalita.
Oi, Thalita.
Mas eu acho que... Como o mundo está hoje, assim, sabe, no grau de consciência que a gente chegou quanto a algumas questões, a gente precisa ter muito mais cuidado. Isso é bom, isso não é ruim. Assim, você tem que ser muito mais cuidadoso. Do mesmo jeito, assim, que qualquer roteirista homem tem que pensar 4 vezes sobre a personagem feminina dele num quadrinho, num filme ou num livro, ou deveria pensar 4, 5 vezes, qual o problema do cara tentar fazer melhor, sabe? Depois de tantos anos de gente fazendo merda, né? Então, assim, eu acho que se aplica a mesma coisa para as variedades culturais. É, a gente pode ir lá roubar alguma coisa da cultura do Nepal e aplicar aqui no Brasil. Por que não? Né? E, mas para responder a pergunta sobre o Halloween, eu não vejo problema, porque quanto mais festa, eu acho melhor. Eu até trocaria o Halloween como feriado por qualquer um desses feriados patrióticos que a gente tem. A gente tem um monte de feriado patriotado, não serve para nada. Só para exaltar milico e governo de direita, então...
Inclusive, eu queria só reiterar ali nos comentários o professor, o Prof. Ney, né, HQ ali, fora Bolsonaro? Fora Bolsonaro.
Fora.
Deixa eu ler também, fora Bolsonaro, só tô lendo aqui.
Agora. Esse é o terror, né? Esse é o terror mesmo.
É, o Rogério
em cima... Oi. Como competir com isso, né?
Não tem, né, cara? Não tem.
O terror institucional, né? O terror institucionalizado. Olha só, eu já lembrando de algumas adaptações brasileiras. É, não à toa, cara, até autores de literatura realista estão produzindo materiais sobre distopia. Daniel Galera lançou um livro com 3 novelas, 2 delas são distópicas. Bernardo Carvalho fez um livro sobre distopia também, sabe? É autores que você sempre viu contando histórias realistas, né? Do cotidiano, outros personagens, classe média, etc, etc, etc. Classe média alta, classe alta. É, ou seja, alguma coisa mudou nessas engrenagens, assim. Me parece que tem mais gente querendo fazer terror ultimamente. A gente vê isso pelos filmes mesmo. Algumas retomadas, né? A retomada do Candyman, dessa franquia, o Halloween. Cara, o Halloween é realmente... O Mike Myers é o personagem que mais volta, né? Porque, assim, a franquia Halloween foi restartada, foi recomeçou e não sei o quê.
E a irmã dele sempre lá.
O primeiro filme é bom demais, né? Que é o do John Carpenter. O segundo é uma desgraça.
O terceiro é ótimo, que sai o Mike Myers e entra os alienígenas que sugam... Foi o primeiro filme de terror que eu assisti, cara. Nossa, não dormi. Minha mãe teve que... Eu tinha 6 anos, cara. Tive que assistir dublado, não entendia. E aquela musiquinha tem na banda. Na banda Halloween, eles tocam musiquinha até hoje. Quando toca, dá uma arrepiada, assim. Mas é porque eu era muito criança, né? E daí aquilo tocou, assim. Foi o primeiro filme de terror que eu assisti, cara. Mas é uma bosta. Se você assistir hoje, é uma bosta. Por isso que eu não quero assistir mais. Tá bom assim?
Não, e o doido que a gente tá falando de terror, né? Falando todas essas coisas de terror, e a variedade que tem de terror hoje, porque, pô, tem aquela produtora lá, A24, cara, tu vai assistir lá aquele Farol, sabe, que é até difícil de dizer, eu não sei se aquilo é terror ou não, mas sabe, assim, aquele filme que tu assiste, assim, e, tipo, as visões que você tem, aquele Green Knight, não sei se já assistiram também, da A24, cara, é um filme de cavaleiro, eles adaptaram um poema medieval, né, do cavaleiro, da Távola Redonda. Só que o jeito que eles vão conduzindo a coisa tem um aspecto teatral. É bem A24, assim. É A24, né, a produtora, né? É isso, né?
Acho que sim.
Da Midsommar e tal, assim, cara. Putz, grila, cara.
Midsommar é maravilhoso. Também gosto bastante. É uma outra coisa, né? Essa coisa bem estranha, assim.
É, então, o Midsommar, ele... Muita gente fala, até numa conversa recente com a Amanda Miranda, ela falou, ah, eu acho Midsommar legal, mas... Ah, eu já vi o Wicker Man, né? Que são filmes muito, muito próximos, assim, né? O Wicker Man é o mais clássico. É, mas, sei lá, trazendo para um público novo, que talvez não tenha visto o Wicker Man, o Midsommar, com toda aquela luz, é muito interessante você fazer terror sem usar a sombra, né? Sem usar a noite, sem usar o escuro, as trevas, né? E o Midsommar faz isso, assim. E eu gosto muito mais do Midsommar que do filme anterior, cara, do Hereditário, por exemplo. Já o Camarada do Farol, eu gosto tanto da Bruxa quanto do Farol. Acho o Farol um filmaço, assim.
É o que eu vi no cinema, nunca vi, inclusive. Cara. A Bruxa eu nunca vi.
A Bruxa é genial.
Acho genial. Mas lembrando... Diga, Carol. Você é convidada.
Eu só ia comentar uma coisa que é, realmente é muito parecido, né? O Midsommar com o antigo lá, o Homem Espantalho, né? Acho que é a tradução. Acho que é isso, né? Acho que é.
É Homem de Palha. Wicked.
É o Homem de Palha.
Não. O Homem de Palha é o Wicker Man, não é?
É. Mas foi esse que eu
lembro. É esse que eu...
Ah, Wicker então Man. Tá.
É, mas uma coisa que eu quero que a gente já tava falando, né? O terror, ele pode se adaptar a outras temáticas, e eu acho que esses filmes aí estão trazendo uma outra perspectiva do feminino também, sabe? De colocar a mulher num outro lugar. E eu acho que Midsommar tem uma coisa nisso que eu acho genial, e o Bruxa também, a Bruxa também, nesse sentido, que são, é tipo, eu, pra mim, assim, Midsommar, aquela cena do ataque de pânico dela, eu acho que, olha, pra mim aquilo ali vale o filme, assim, e eu acho que isso, assim, falar sobre mulher, sabe, você pensar a questão da história, né, da mulher, da histeria, né, do preconceito, tudo isso, sabe, essas coisas de transtorno psicológico junto com o feminino, dentro daquela situação, então eu acho que é uma coisa, assim, que nesse sentido ele é muito original, assim, e claro, essa coisa da luz, né, genial, assim, e a Bruxa também, sabe, tipo, quer mudar, assim, sabe, essa presença dessas mulheres, assim, em outro lugar, a gente tava falando tem a do mesmo diretor do Corra, que fez o Us agora também, né,